seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Aleluia, Deus é bom, amém? Você está com expectativa para essa manhã? Nós vamos falar hoje um pouco sobre a graça do Senhor, amém? Não tem como nós esgotarmos todo o assunto sobre graça, mas nós vamos trazer algumas instruções do Senhor para as nossas vidas e para os nossos corações. Amém, queridos? O que, que é graça? O que é graça? Amém, queridos? Vamos entender a definição, vamos entender a sua definição, os seus ensinamentos. O ensinamento da graça faz a gente prosperar, faz a gente avançar, traz fruto, traz crescimento. Mas também existe um ensinamento da graça que ela é errado, isso pode trazer prejuízo, prejudicar também a nossa vida. Amém, queridos? Você está comigo? Aleluia! Então nós vamos entrar. O que é graça? Amém? Graça é um favor, é uma benevolência não merecida. Então isso é graça, é um favor, é uma benevolência não merecida. Graça é uma bondade dada a uma pessoa, não porque essa pessoa merece, mas porque aquele que dá é generoso. Misericórdia. Graça é uma bondade dada a uma pessoa, não porque ela merece, mas porque aquele que dá é generoso. Amém? Então isso é graça. Amém? E graça no Novo Testamento significa favor, bênção, bondade. Quando está em conexão com Deus, tem um significado poderoso. Amém? Deus escolhendo abençoar ao homem em vez de amaldiçoar o que os nossos pecados nos faziam merecedor. Amém, queridos? Então, graça em conexão com Deus é Deus escolhendo nos abençoar ao invés de nos amaldiçoar o que o nosso pecado merecia. Amém, queridos? Isso é graça. E a graça no Velho Testamento é um favor imerecido, amém? Doado por alguém que está em uma posição superior. Então isso é a definição de graça, amém? É um favor imerecido, é uma bondade imerecido, porque aquele que dá é generoso, não porque nós merecemos coisa alguma, amém? E quando essa graça, ela é ensinada, ela é aprendida, isso traz fruto, isso tem frutificação, e isso também tem crescimento, isso tem multiplicação. Então, quando se entende a graça, se ouve sobre a graça e entende, isso gera fruto, isso gera crescimento para as nossas vidas. E nós vemos lá em Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo falando sobre o testemunho daquela igreja, que ele ouviu falar da fé que eles tinham, ouviu falar do amor que eles tinham, da esperança que eles tinham, e disse que o evangelho estava produzindo fruto, como estava produzindo em todo o mundo. Mas quando eles ouviram e entenderam a graça do Senhor, produziu crescimento, produziu frutificação. E aquele ensinamento da graça foi ensinado por Epáfra, fiel ministro da verdade. Amém? Então você observa que a graça, ela pode ser ensinada, ela pode ser aprendida, mas importante também você aprender pelo fiel ministro da verdade. Amém? Porque existe o fiel ministro da verdade que ensina a graça de Deus, e isso produz fruto, isso produz crescimento, mas também existe aqueles que não são fiéis ministros da verdade. Amém? Que entram disfarçadamente, são ministros da dissolução, que ensina uma graça com libertinagem, ou seja, transforma a graça de Deus em libertinagem. Judas capítulo 1, versículo 3, versículo 4, ele fala sobre isso. E ele diz que esses são ímpios. Amém? A libertinagem é dissolução. A libertinagem é a indecência desenvergonhada, é desejo desenfreado. Ou seja, existe alguns que entram no meio da irmandade disfarçadamente, que são ímpios, amém? Que transformam a graça em libertinagem. Um desejo desenfreado, amém? Uma indecência desenvergonhada. Então tem uns que ensinam essas coisas. Amém? A graça não é licença para pecar. Amém, queridos? Aleluia. Então existe os fiéis ministros da verdade que ensinam a graça verdadeira, amém, que produz crescimento, que produz multiplicação. Mas existe também ímpios que entram no meio da igreja e ensinam uma graça desgraçada. Amém. Em Efésios, em Apocalipse, no capítulo 2, o João, ele fala de duas igrejas. Ele fala da igreja de Éfeso e a igreja de Pérgamo. Ele fala que a igreja de Éfeso, eles não se dobravam, não aceitavam os ensinamentos dos nicolaítas, o qual o Senhor odiava esse ensinamento. E aí também ele fala sobre a igreja de Pérgamo, que estimavam o ensinamento de Balaão e também dos nicolaítas. Amém? E quem foi, qual foi o ensinamento de Balaão? Balaão ensinou a Baraque, que era um rei inimigo. Aleluia, fiquei empolgado aqui, já começo a falar alto. O Espírito Santo já vai me orientando. A última vez eu confesso para você que eu fiquei com vergonha de tanto que eu gritei quando eu ouvi minha ministração. Mas eu me empolgo com a palavra e começo a gritar. Amém? Mas eu vou me controlar ouvindo as minhas ministrações e o meu pastor. Aleluia! Graças a Deus. Amém? Me ajuda mesmo, ministro aqui da frente. Amém, queridos? E aí, ele fala que eles pegavam, se apegavam a esses ensinamentos de Balaão e dos nicolaítas, aquilo que o Senhor reprovava, amém? Aquilo que o Senhor odiava. Ele disse: eu odeio também esses ensinos, como a igreja de Éfeso odiava, eu também odeio. Mas agora a igreja de Pérgamo não estava odiando, mas estava estimando aquele ensinamento. E o que que Balaão ensinou a Baraque? Ele ensinou eles a pecar, a fazer uma cilada contra eles. Ele ensinou a Baraque ao povo se corromper, a comer de comidas sacrificadas a ídolos e a prostituição. Ou seja, ele ensinou Baraque a armar uma cilada para que o povo caísse. Então o Senhor está falando com esses ensinamentos que essa igreja estava estimando, um ensinamento que fazia o povo pecar e errar diante do Senhor. Eles estimavam esse ensinamento de Balaão e também estimavam os ensinamentos dos nicolaítas. Quem são os nicolaítas? Era aqueles que diziam que agora eu não vivo mais embaixo da lei, então eu posso viver em pecado deliberadamente, porque eu não estou debaixo da lei. Quanto mais eu pecar, mais perdão eu vou ter e mais graça vai vir sobre a minha vida. Então eles pregavam esse ensinamento e eles estavam estimando isso. Amém? Enquanto o Senhor odiava esses ensinamentos. Amém? Esses eles vão dizer: se quando eu era um pecador, nenhum ato de justiça que eu podia cometer mudava quem eu era, Porque agora eu, como justiça de Deus em Cristo, o que eu cometo de pecado vai mudar o que eu sou? Ensinamento enganoso, ensinamento do diabo. Amém? Aleluia. Você fez alguma coisa? Havia alguma coisa que você poderia fazer para você nascer? Não. Eu dependia dos meus progenitores. Eu dependia do meu pai e da minha mãe para eu nascer. Mas agora, para eu morrer, eu dependo de algum ato do meu pai e da minha mãe? Não. Se eu viver uma vida desregrada, eu posso antecipar a minha morte, independente do que eles fazem. Aleluia. Também é assim. Eu não podia fazer nada para receber essa graça. Mas se eu viver uma vida desenfreada, de qualquer forma, eu posso receber a graça em vão e decair da graça. Amém, queridos? Então eles ensinavam a isso, eles acolhiam esses ímpios que estavam ensinando essas coisas. Amém? Então, essa nova revelação da graça que nós ouvimos agora, a hipergraça, amém? A graça, como eu chamo, desgraçada, nada é novo. Essa graça nova que é pregada é a antiga heresia dos nicolaítas. Amém, queridos? Aleluia! Estamos guardando a vida de vocês. Amém? Não houve qualquer coisa. Não existe uma revelação nova. Tudo já foi revelado. Já está lá. Amém? Fique com as mesmas coisas. Amém? É necessário vivermos as mesmas coisas. Amém? É segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas. Amém, queridos? Então dê uma chacoalhada aqui e vamos continuar. Amém, queridos? Aleluia! Em João, no capítulo 1, no versículo 17, ele diz que a graça, que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém? Então diz que a graça, ela veio, ela foi revelada, ela foi manifesta em Cristo Jesus. Isso não quer dizer que a graça surgiu aqui, mas que ela foi manifesta em Cristo Jesus. Amém? Porque a graça faz parte do caráter de Deus, é uma manifestação do caráter de Deus, que é eterno e imutável, ou seja, a graça é eterna. A Bíblia diz que a graça foi dada desde a eternidade. Amém? E se manifestou agora pelo aparecimento de Cristo Jesus. Amém? Então a graça, ela já foi dada desde os tempos eternos, mas ela foi manifestada, ela foi revelada agora em Cristo Jesus. Amém? E nós podemos ver o prenúncio dessa graça desde o Velho Testamento. Amém? Nós vemos o prenúncio dessa graça já no Éden. Quando o homem, ele peca e ele se veste, ele vai cobrir a sua nudez, a sua vergonha, com folha de figueira. Mas aí nós vemos Deus cobrindo a nudez do homem com pele de animais. Para ser tirado a pele de animais e cobrir o homem, foi necessário o sacrifício daquele animal. Amém? Porque sem derramamento de sangue, Hebreus capítulo 9 diz, não há remissão de pecado. Então ali nós vemos a graça sendo pré-anunciada. Amém? No qual Deus teve uma iniciativa e um inocente derramou sangue para cobrir a nudez do homem. Um prenúncio da graça. Amém? Nós vemos o prenúncio da graça no tempo de Noé, no qual o povo já havia se pervertido, multiplicou-se a perversão daquele povo. Amém? O pecado já havia se multiplicado e não podia mais ser contido. Amém? E juízo viria sobre ele, mas Noé achou graça passar diante de Deus. Amém? E aí nós vemos em 1 Pedro, no capítulo 3, o apóstolo Pedro dizendo que ele foi salvo pela arca daquelas águas. Ou seja, a arca, uma tipificação da salvação. Amém, queridos? Então, a graça sendo pré-anunciada a Noé. E nós vemos em Abraão, e eu amo essa parte. A graça pré-anunciada a Abraão. Amém? E nós vemos Abraão, quando ele vai para Gerar, ele fala para sua esposa Sara, quando Abimeleque, rei de Gerar, chegasse até eles e os interrogasse, para Sara dizer a Abraão, a Abimeleque, que Sara era sua irmã. Amém? E quando Abimeleque, rei de Gerar, se aproxima, ele diz que Sara era sua irmã e leva a Sara como sua mulher. E antes dele se deitar com Sara, a Bíblia diz que o Senhor apareceu ou falou com Abimeleque através de sonho e disse para ele devolver a esposa daquele homem, porque ele era profeta. Aleluia! Abraão era profeta, não era profeta porque ele se intitulou profeta, mas ele era profeta porque Deus disse que ele era profeta. E aí Amós capítulo 3, versículo 7, diz que certamente o Senhor não vai fazer nada sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos profetas. Aleluia! E Abraão era profeta, e o Senhor ia revelar o seu segredo ao profeta Abraão, e já começa a revelar o seu segredo em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 3, no qual ele diz que nele seriam benditas todas as nações, todos os povos, todas as famílias da terra. Amém! Ele não estava dizendo alguma coisa sem sentido. Ele estava anunciando a graça do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 3. Em Gênesis, no capítulo... Em Gênesis, não, em Gálatas, capítulo 3, perdão. Os muitos versículos estão me fazendo delirar. Gálatas, capítulo 3. Aleluia. Amém? Gálatas capítulo 3, versículo 7. Olha só o que diz. Você está aqui comigo? Chegou no texto? Amém? Diz assim: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, o que que ele fez? Pré-anunciou ou anunciou antecipadamente o quê? O Evangelho. Quando ele disse o quê? Em ti serão abençoadas todas as nações ou todos os povos. Então, quando ele disse para Abraão, em Gênesis capítulo 2, no versículo 3, em ti serão abençoadas todas as nações, o que que ele estava dizendo? Ele estava pré-anunciando o Evangelho a Abraão, a graça salvadora, que o homem seria justificado por meio da fé. Aleluia! Ele era profeta. E certamente o Senhor não vai fazer nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos profeta. E o Senhor estava revelando aquilo que ia acontecer centenas de anos na frente. Vai chegar um tempo que todas as nações vão ser abençoadas. Eu estou anunciando para você o Evangelho, a salvação pela graça mediante a fé. Aleluia! Amém, queridos? E aí, nós vemos em Gênesis, no capítulo 18, O Senhor anunciando algo a Abraão novamente. E aí ele diz algo que ia acontecer, já estava prestes a acontecer. Quando Sodoma e Gomorra estava para vir juízo sobre ela, o Senhor diz: ocultarei eu o que está para acontecer a Abraão? Não é ele que vai se tornar uma grande nação e todos os povos serão abençoados? Ou seja, como eu vou ocultar algo que vai acontecer agora, se eu já anunciei o que vai acontecer centenas de anos na frente? Então eu vou relatar a ele, eu vou mostrar o meu segredo, o meu coração ao profeta Abraão, o que está para acontecer agora, porque eu já falei para ele, eu já dei conhecer aquilo que vai acontecer centenas de anos na frente. Amém, queridos? E aí nós vemos Jesus também, em João, no capítulo 8, ele dizendo aos fariseus: Abraão, pai de vós, viu meu dia e se alegrou. E aí os fariseus ficaram escandalizados: como assim? Abraão viu seu dia e se escandalizou e se alegrou? Você ainda não tem 50 anos e diz que Abraão viu seu dia? E ele diz: antes de Abraão ser, eu sou. Aleluia. Quando é que Abraão viu o seu dia e se alegrou e se regozijou? Quando ele pegou o Isaac, seu filho, sem vacilar, sem hesitar. Amém? E quando ele pede o seu filho em sacrifício, ele não hesita. Ele pega o seu filho e vai para onde o Senhor ia mostrar, leva com ele alguns servos, três servos. Quando ele avista o lugar no qual ofereceria o seu filho em sacrifício, ele diz para os servos: permaneçam aqui, porque eu e o moço, nós vamos adorar e nós vamos voltar. E aí ele continua caminhando e Isaac faz uma pergunta: pai, eu vejo a lenha, eu vejo o fogo, eu vejo a cutela, mas cadê o cordeiro para o holocausto? E Abraão diz: Deus mesmo há de prover um cordeiro, meu filho. Foi aqui que ele viu o seu dia e se alegrou. E que dia é esse que ele viu e se alegrou? Foi o nascimento do Cristo? Foi o nascimento do ungido? Não, foi a sua morte. Ele estava dizendo a seu filho Isaac: filho, vai chegar um tempo que o Senhor vai prover um livramento, não só para a sua sentença de morte, mas para todo aquele, porque o Deus, o Jeová Jirê, ele vai providenciar o cordeiro substituto. E a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o cordeiro já foi imolado, já foi entregue, já foi sacrificado. Por isso foi esse dia que ele viu a graça que se manifestou e que seria anunciada na frente. Amém, queridos? E aí nós vemos um episódio que acontece posterior à graça do Senhor revelada a Abraão. Nós vemos em Gênesis, no capítulo 15, o Senhor dizendo, prenunciando algo que ia acontecer com o povo, esse povo escolhido. E ele anuncia a Abraão que o povo, ele ia ficar cativo por 400 anos. E depois esse povo sairia desse cativeiro, mas sairia enriquecido, cheio com riquezas desse lugar. E nós vemos que isso aconteceu em Moisés, quando o povo, ele foi levado em cativeiro, ficou em cativeiro no Egito, e o Senhor levanta um libertador, um legislador, Moisés, e liberta o povo do cativeiro. E aqui Moisés também nos dá a lei. Amém? Então observa que existia um plano em decorrência, que foi prometido em Gênesis no capítulo 2. O evangelho foi anunciado aqui, só que no meio do caminho o povo foi liberto e esse povo recebeu uma lei. Ou seja, a lei dada, ela não anula a promessa que foi dada no começo. Ou seja, já existia um plano para redimir o homem, e agora para a lei e ia continuar com esse plano. Porque a lei, ela veio mostrar a transgressão, ela veio avultar o pecado, ela fazia parte do plano original, ou seja, ela não veio revogar a promessa que foi dada anteriormente, ela não veio anular a promessa, ela não antecipou a promessa que foi dada, amém? Ela só fez parte do plano. Agora, pela lei, o plano de redenção, a promessa daquele que viria, vai vir. Amém? E olha só o que diz em Gálatas, no capítulo 3. Você já está aí? Em Gálatas, capítulo 3, se você não fechou a sua Bíblia. No versículo 15. Gálatas 3, 15. Amém, queridos? Aleluia! Abra comigo lá, por favor. Aleluia! Deus é bom, o diabo não presta. Você está tão quietinho olhando para mim. Gálatas capítulo 3, versículo 15. Olha só o que diz aqui. Gálatas 3, 15. Você chegou no texto? Olha o que diz. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Não diz "e aos descendentes", como se falando de muitos, porém, como de um só, e o teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não pode abrogar, anular, invalidar, de forma que venha a desfazer a promessa. Você está vendo? A promessa foi feita, a lei foi acrescentada, foi adicionada. Vamos continuar lendo. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi feito pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Ela foi o quê? Adicionada. Observa que a lei foi adicionada. Amém? Existia um plano que começou 430 anos antes, mas a lei foi adicionada a esse plano. Amém? Ela foi colocada nesse plano. Amém? E diz, qual pois a razão de ser da lei? Ela foi adicionada por causa da transgressões, ou seja, ela foi adicionada para mostrar a situação do homem, amém? Para mostrar, revelar o pecado do homem, ressaltar o pecado do homem, amém, queridos? E aí ele continua a dizer, até que viesse o descendente. Então a lei, ela não veio tirar o pecado do homem. O quem é tirar o pecado do homem? O descendente. O que que ela veio fazer, a lei? Veio mostrar o pecado do homem. Ela veio ressaltar o pecado do homem. Amém, queridos? E aí ele continua. Meu Deus do céu, você é muito poderoso. Até que viesse descendente, a quem fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Amém, queridos? Então, a lei, ela não veio tirar o pecado. A lei fazia parte do plano original. Ela foi adicionada para mostrar a condição do homem até que o descendente viria. Amém? Porque o pecado era um problema de natureza e não um pecado de comportamento. Amém? E a lei era um tutor do comportamento do homem. Por isso que ela não podia ser eficaz em tirar o pecado do homem. Ela somente cobria o pecado do homem. Amém, queridos? Aleluia! Mas por que ela não era eficiente? Por que ela não podia tirar o pecado do homem? Porque ela não veio mudar a natureza do homem? Porque ela estava enferma, enfraquecida por conta da carne. Amém? Romanos capítulo 8. Ou seja, ela ficou fraca, ela não foi eficiente por conta da carne do homem. Amém? Aleluia. Eu vou te dar um exemplo do que ali faz. Amém? Por exemplo, quando você vai numa pizzaria com seu amigo, você lá está comendo uma pizza, e aí vocês se levantam, e quando vai se levantar para sair, um amigo, ele olha para você e diz: ó, tem ketchup no seu queixo. Amém? Teu amigo é ruim porque ele falou que no seu queixo havia ketchup? Não. Amém? Ele estava fazendo um favor para você em mostrar que havia ketchup no seu queixo, por mais que aquilo te constrangesse. Amém, queridos? Quando você vai num restaurante agora sozinho, e aí você vai numa pizzaria sozinho, está comendo uma pizza, e você se levanta, vai, deixa o seu lugar e entra no banheiro, e quando você olha para o espelho, você vê ketchup no seu queixo. Amém? O espelho é ruim, é algo mal, porque ele mostrou o ketchup no seu queixo? Não. Amém? O problema não estava com ele, o problema está com você. Amém? Só que o espelho, ele foi projetado para mostrar o problema e não limpar. Amém? Foi o que a lei fez. Ela mostrava o problema, mas ela não foi criada, ela não tem a eficiência para limpar. Amém? Isso viria em quem? No descendente. Era o descendente que viria e ia limpar o homem. Amém, queridos? Aleluia. Amém? E havia salvação na lei? Sim. Não me joga a pedra ainda. Pelo amor de Deus. Havia salvação na lei? Sim. Havia salvação na lei. Amém? Eu estou falando de salvação na lei. Eu não estou falando de salvação por obras da lei. Amém? Paulo diz que por obras da lei, ninguém será salvo ou justificado. Mas eu estou falando que existe salvação na lei. Você lembra do jovem rico que queria ter vida? E a Jesus pede a ele vida: Senhor, como que eu faço para ter vida? Ele obedece os meus mandamentos. E ele: quais mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos ao teu próximo, honra teu pai e tua mãe, e começa a dizer para ele obedecer os mandamentos que ele teria vida. Então, há salvação na lei. Amém? Não por obras da lei, mas na lei. Nós temos outro exemplo do rico e do Lázaro. Você lembra desses dois homens? Não vamos entrar na discussão teológica se era parábola ou se não era parábola. Amém? Kenneth Hagin, no qual a gente anuncia, ele acredita que não era uma palavra, porque começa o texto havia. Ou se havia, não é uma parábola. Amém? Mas a gente não vai entrar nessa questão doutrinária, não, que não vai levar a gente a lugar nenhum. Amém? Mas tem um ensinamento ali precioso para nós. Amém? Fala sobre esses dois homens que haviam morrido, o rico e o Lázaro. E os dois foram para o Hades, inferno. Amém? Os dois foram para o inferno. É porque às vezes o desenho do pica-pau te mostra o inferno com o diabo lá, com o tridente espetando todo mundo que chega. Isso é desenho do pica-pau. O diabo não está lá. O diabo está na terra, onde foi dada a autoridade do homem para ele estar. Amém, queridos? Então, o Hades era o lugar dos mortos, no qual todos os mortos iam para lá. Lázaro e o rico foram para aquele lugar. Só que Lázaro, ele foi para o Hades, ele ficou no lugar de consolo. Amém? E o rico, ele ficou no lugar de tormento. E aí, Lázaro, o rico pede a Abraão para Lázaro molhar o dedo lá e colocar na sua língua, porque ele estava sofrendo grande tormento naquelas chamas, e não pelo capeta espetando ele.
O único que entrou e saiu do inferno, que tem a chave da morte do inferno, é Jesus. Se o diabo tivesse lá, nossos problemas estavam resolvidos, que ele ia ficar preso lá e não ia nos atormentar, porque o único que entrou e saiu foi Jesus Cristo. Amém, queridos? E aí ele pede a isso. E aí Abraão, ele diz, não tem como, existe um grande abismo entre você e ele, não impossibilitando um passar de um lado e para o outro. E aí ele diz, então, já que ele não pode vir aqui e molhar o dedo na minha língua, manda ele ir à minha casa, porque eu tenho 5 irmãos, para ele testemunhar, para que não venha para esse lugar de tormento. Ou seja, ele queria que ele saísse dos mortos para testemunhar. Meu irmão, quem tem que testemunhar o poder do testemunho? É eu e você. Fecha o parênteses. Amém, queridos? Os mortos não vão se levantar para testemunhar, impedindo as pessoas ir para o inferno. É eu e você que temos que testemunhar. Amém? Fechando o parênteses do poder do testemunho e voltando para cá. Amém? E ele diz que ele testemunhar. E aí, Abraão, ele diz algo, ele diz, eles têm os profetas, eles têm Moisés, que é a lei, e os profetas. Ouçam, amém? Ou seja, já tem aqueles que testemunham a lei e os profetas, Moisés e os profetas. Mesmo que um ressuscite dentre os mortos e vai lá, se ele não ouvir, se não ouve as leis, o profeta também não vai ouvir esse que ressuscitou. Então ele está dizendo que a lei e os profetas eram testemunha. Amém? Você lembra quando Jesus ressuscitou e ele encontra os discípulos no caminho de Emaús e ele começa a discorrer com eles o que a lei e os profetas o testemunhava dele? Então, a lei e os profetas testemunham de quem? De Cristo Jesus. Amém? Paulo, ele diz a Timóteo, ele fala que ele havia recebido as Sagradas Escrituras desde a infância, que traria sabedoria para ele conhecer a salvação pela fé. Amém? Então ele aprendeu desde a infância as Sagradas Escrituras, que traria sabedoria para a salvação pela fé. Quem era a mãe de Timóteo? Uma judia. Então, quando foi ensinado a ele, foi ensinado o quê? As leis. Mas as leis ia trazer sabedoria a ele, apontando que existia um descendente que havia de vir. E a fé nesse descendente vindouro traria salvação. Então existia salvação na lei, não era por obras, mas por quem, para quem ela testemunhava, o Messias vindouro, o Cristo vindouro. A fé nele livraria o homem de ser atormentado, mas para ser consolado. Amém? A Bíblia fala em Hebreus, no capítulo 11, sobre a galeria da fé, dos heróis da fé. E quando chega no versículo 39, no versículo 40, diz que eles tiveram bons testemunhos pela sua fé, mas eles não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha algo superior a nós, e sem nós eles não podiam ser aperfeiçoados. Mas quando o descendente veio, a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 4, antes dele ir ao céu, ele desceu às regiões inferiores da terra e levou consigo cativo, cativeiro. Ele vai naquele lugar e ele prega, ele anuncia a salvação. Abraão, Isaac, Jacó, eu cheguei e eu levo agora vocês cativo, cativeiro, e inauguramos agora juntos o céu. Aleluia. Amém, queridos. Aleluia. Então há salvação na lei. Amém, queridos. Mas por que a lei? Porque a lei, ela, aleluia, glória a Deus, aleluia. Porque a lei, ela não justificava a humanidade ou não trazia a obediência a ela, o Senhor não ia jogá-la fora. Amém? Porque o problema da lei estava na natureza do homem. O homem não conseguia obedecer à lei por conta da sua natureza. Amém? Por isso Efésios, no capítulo 2, no versículo 2 e 3, diz que outrora nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Amém? E diz que nós éramos, que atuava nos filhos da desobediência. Então nós éramos filhos da desobediência. Diz que nós andávamos outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que atuava nos filhos da desobediência, e andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e por natureza éramos filhos da ira. Amém, queridos? Então nós vemos que o homem era filho da desobediência. Por conta da sua natureza, ele não podia obedecer. Amém? Era por causa do seu coração. Era por causa do seu coração duro que eles não conseguiam obedecer à lei. Amém? Nós vemos isso, Jesus falando isso, quando ele é interrogado pelos fariseus, em que condição nós podemos repudiar a mulher? Você divorciar a ele. Ei, vocês não têm... Vocês não viu o que o Criador ele disse? Amém? Ele disse que deixará o homem, o pai e a mãe, e unirá a sua mulher, e os dois tornarão uma só carne. Então agora vocês não são dois, mas são só uma carne. Então aquilo que uniu o homem, que uniu Deus, não separará o homem. E aí ele diz: mas por quê? Moisés disse para dar carta de divórcio e de repúdio. Eu acho que é isso. E ele fala, por causa da dureza do seu coração. Porque o coração de vocês são duro e não pode obedecer. Amém? Por causa disso. Mas o que, que Jesus fez? Jesus, ele não só veio tratar a consequência do pecado, mas ele veio tratar a raiz do pecado. Abra sua Bíblia comigo, em Ezequiel, no capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36, 26. Família cristã, se matricula no Rema, porque nós temos um especialista na nossa casa, que é o nosso pastor, amém? Professor de família cristã top, então vou deixar para ele, só falei da dureza do coração, amém? Aleluia! E aí diz aqui, em Ezequiel, no capítulo 36, então eles não obedeciam por causa da dureza do coração. E o que, que é o coração duro? É o nosso coração, o nosso órgão do corpo duro igual uma pedra? Não, aqui Ezequiel ele vai dizer o que é o coração. É a parte mais importante do homem. O homem foi formado de espírito, alma e corpo. Nós somos o espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Quando ele fala do coração, ele está falando do espírito do homem. Quando você fala, eu vou, você viu lá o coração da terra? Terra tem coração? Não, ele está falando do núcleo da terra. Amém? E aqui em Ezequiel, no capítulo 36, 26, ele diz: dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós o que? Espírito novo. Então o coração é o espírito do homem. Então está dizendo que isso ia acontecer, que o homem ia receber um coração novo, um espírito novo. Tirarei de vós um coração de pedra, ou a dureza do coração de vocês, amém? E vos darei o que? Um coração de carne. E olha o que ele diz no 37: porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis. Ou seja, eu vou tirar um coração de vocês de pedra, um coração duro, e vou dar um coração mole, um coração de carne, um espírito novo. E quando eu der um coração novo para vocês, vocês vão me obedecer. Agora vocês vão ser obedientes a mim, porque a sanção da lei ele não estava tratando a consequência da lei, que era a morte espiritual, que era a enfermidade, que era a miséria. Amém? Isso ainda acontece, porque isso só vai deixar de acontecer quando o Senhor estabelecer novos céus e nova terra, a nova Jerusalém for estabelecida, não vai haver mais maldição. Amém? Então existe ainda a maldição, existe miséria, as pessoas vivendo em miséria, enfermidade, morrendo espiritualmente. Amém, queridos? Então o que, que ele tratou? Ele tratou a raiz, porque lá em Deuteronômio dizia: se você obedece, você é abençoado, e se você desobedece, você é amaldiçoado. Agora, com um novo coração, eu posso obedecer, e as bênçãos de Abraão chegam até mim. Agora eu sou abençoado, é com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus, porque eu sou filho da obediência, como Pedro, ele diz, capítulo 1, versículo 14. Agora você é filho da obediência. Aleluia, você tem um espírito novo, você pode obedecer e ser abençoado com toda a sorte de bênção. Aleluia, amém, queridos. E ele diz, para a gente ir caminhando para o fim, que quando nós recebemos essa natureza, esse coração novo, agora nós somos filhos da obediência, mas nós não andamos na paixão de outrora, mas nós andamos em santificação. Sede santo como eu sou santo. Amém? Então a graça, ela me alcançou, ela me deu um coração novo, ela me fez santo, mas ela também me capacita a viver em santidade. A graça não é liberdade para eu viver em pecado, porque assim como o Senhor é santo, eu também sou santo. A graça nos basta, o poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Não há tentação que é sobre-humana. Toda tentação, ela é humana, que vem sobre a sua vida. E juntamente com a tentação tem o escape. Então a graça que me levantou, que me colocou de pé, é a graça que me capacita a permanecer, a vencer aos desejos da carne e não cair em pecado. Aleluia! Chegue diante do trono da graça para receber misericórdia e graça para tempo oportuno. Então você tem a graça do Senhor que te levantou, que faz você renascer de fé para viver uma vida em santidade e não uma vida em pecado. A graça te sustenta, ela te põe de pé. É desse jeito, uma vida em santidade. Graça! Graça não é desculpa para pecar. Graça me põe de pé. Graça me mantém de pé. Graça, favor, favor do Senhor sobre as nossas vidas. Uma vida de santidade, uma vida de integridade. O Senhor te chamou para viver assim. Aleluia, como filho da obediência. Oh, glória a Deus. Aleluia.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.